ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Segunda-feira, 25 de janeiro, alguma coisa acontece no meu coração, no seu também? Parabéns, São Paulo! São Paulo da garoa! Falar em chuva, meu Deus, estamos na última semana do primeiro mês de 2016 e a chuva não dá trégua. Notícias sobre enxurradas e enchentes são uma preocupação mais do que constante na vida das pessoas que há pouco mais de 2 meses foram vítimas de um drama que ainda não terminou. Falo do povo de Mariana, cidade mineira assolada pela tragédia do rompimento da barragem do Fundão. A intensidade das chuvas naquela região nos últimos dias vem aumentando o nível do Rio Doce. E na última quinta-feira, segundo informações da Rádio Agência Nacional da EBC, o Rio Doce subiu e inundou várias cidades afetadas pelo desastre de 5 de novembro. Enquanto esperamos que a Samarco, empresa responsável pela tragédia, pela barragem de detritos de mineração que se rompeu, cumpra a promessa de liberar os recursos para a recuperação dos estados e cidades atingidas, Viva Maria conversa hoje com Judite Rocha, ela que é representante do movimento dos atingidos por barragem e professora de educação no campo. Vamos falar com ela sobre a triste situação das comunidades que em várias regiões do nosso país vivem o mesmo drama, o drama de ver sua terra arrasada. O drama dos sem terra, sem teto e sem chão. Diga lá, Judite.
A gente tinha já feito várias denúncias de que tinha essa probabilidade de que acontecesse isso futuramente, né? Assim como também a gente sempre tem algumas denúncias feitas em algumas hidrelétricas que pode no futuro vir a acontecer isso.
Por exemplo, quais são?
Então, nós temos algumas discussões, por exemplo, com a barragem, né, do estado do Tocantins, que é a barragem de Peixe Angical, que tem toda uma probabilidade de um rompimento, né, no futuro. Então, assim, a gente tem toda uma discussão. Hoje nós não tínhamos mais necessidade de construir barragem se a gente fizesse a manutenção das já construídas, né? Se nós pegar um exemplo, a barragem de Itaipu, que a gente sabe que não se discute, mas ela, das 7 turbinas que foram construídas para gerar energia, somente 4 funcionam. É, 3 precisaram, então, de manutenção para continuar funcionando. Então, hoje as barragens construídas, se fosse, tivesse as manutenções, você teria, então, todas gerando energia e funcionando, então você teria menos necessidade da construção de hidrelétrica no Brasil, né?
Quais são as estratégias que o movimento está traçando para conseguir barrar essa ação cada vez mais perversa de empresas que colocam seus complexos industriais em funcionamento, mas que não cuidam o necessário para evitar tragédias como essa de Mariana?
Então, assim, uma das estratégias do movimento, primeiro, é o esclarecimento à comunidade, às pessoas, né, que vão ser atingidas, que estão sendo atingidas, das consequências que elas poderão sofrer em relação à construção das barragens. Uma outra estratégia é tentar estudar os IARIMAS, os estudos dos impactos ambientais que são feitos em relação às barragens, porque a maioria deles que a gente tem conhecimento tem várias falhas. Quase todos os empreendimentos a gente entrou com ações civis públicas contestando o estudo, né, que a gente tem muita clareza que enquanto se rever essa questão dos erros feitos nos estudos, a gente tem tempo também para que a gente possa ter mais argumentação e mais elementos para ir no enfrentamento em relação a essas construções. Um outro ponto é acionar o Ministério Público e os responsáveis, né, que estão aí para fiscalizar a questão da legislação ambiental, porque a legislação ambiental tem muitas falhas.
E cobrar reparação, coisa que demora muito, né? A gente vê a morosidade da justiça em agir e, enquanto isso, as populações atingidas pelas tragédias sofrem novas tragédias, sofrem muitos impedimentos, padecem de uma situação que é muito perversa.
Então, isso que você coloca é uma coisa muito clara. Assim, nós temos populações que estão aí há 20, 25 anos sem ser indenizado.
Você teria algum exemplo assim, de alguma comunidade que você conheceu in loco?
Então, eu, inclusive, estou fazendo mestrado, né? E o meu tema de pesquisa é pesquisar um grupo que, segundo a empresa, dizia que era 74 famílias numa ilha, né? Mas no estudo, no levantamento, eu consegui identificar 120 famílias, porque as famílias que moravam junto com seus pais, né, que às vezes tinha casa que tinha três famílias, elas não foram reconhecidas como atingidas. E essas famílias dessa ilha só foram reconhecidas como atingidas e que tiveram direito a ser reassentadas em outro espaço depois de muita luta.
Assim,
a
gente Quantos anos de luta?
Nós fizemos em torno de 6 anos de luta para conseguir. E ainda desse grupo, né, que gerou então 4 comunidades, 4 reassentamentos, nós temos então um auto-reassentamento e 3 acampamentos, que aquelas famílias que não foram reconhecidas, elas ficaram sem terra, sem casa, sem trabalho. São maioria de população que não sabe vender, que não tem uma profissão, mas que o trabalho delas era trabalhar na roça, plantar as vazantes, pescar e a coleta dos frutos. Então, essa era a forma como eles tinham de sustentabilidade. E tudo isso ficou debaixo da água. A ilha hoje é um grande lago.
Onde é que ela fica?
Ela fica no município de Babaçulândia, que se chamava Ilha de São José, que fica no estado do Tocantins, próximo da Barragem de Estreito. A Barragem de Estreito atingiu 12 municípios, sendo 10 do Tocantins e 2 do estado do Maranhão. Em torno de mais ou menos umas 12 mil famílias foram atingidas.
Famílias que esperam, no mínimo, por uma indenização, por uma reparação de danos.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.